Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Ora viva e sejam bem-vindos a este Grelha de Partida, mais uma semana em que temos muita coisa para contar, não só do que nos serve de rescaldo do Grande Prémio de São Paulo, no Brasil. Estamos a caminho do final da época de Fórmula 1. Foi um fim de semana muito especial porque terminou a NASCAR, que é porventura, por estes dias, não é só deste, dá vários anos a esta parte, uma das competições mais populares no continente norte-americano, por onde vai a Fórmula 1 a seguir, porque terá um terceiro grande prémio nos Estados Unidos, mais concretamente em Las Vegas. Comigo, João Carlos Costa, Sérgio Veiga, David Pacheco, que esteve encarregue da missão NASCAR durante o último fim de semana de competição, remotamente junta-se a nós o Nuno Pinto. E a quem saúdo e dou as boas-vindas a todos os que aqui estão, começamos precisamente pelo David Pacheco e pelo que aconteceu na NASCAR. E antes do prato forte, o que é que foi aquilo? Umas pick-ups a tirarem-se uns para cima dos outros?
Parece que há umas carrinhas que às vezes fazem sete lado a lado.
Sete?
Sete lado a lado, porque não sei se sabem, mas é a última pista, tudo o que é asfalto é pista. Não há limites de pista ali, portanto 7, às vezes 8 lado a lado, e são rapazes jovens, cheios de energia.
Há um limite, que é o muro.
Sim, é só esse o limite, sim.
É,
mas tudo o que é asfalto, o muro é de betão, portanto, daí estás a perceber a diferença? Asfalto, anda, betão, não.
É caso para dizer que o campeão é o Colosso de Rhodes?
Epá, não diria tanto, não diria tanto, mas olha, é assim.
Pelo menos.
Aquelas carrinhas, a gente gosta de chamar aquilo de carrinha porque são umas pick-ups de caixa aberta, com a caixa fechada por causa da aerodinâmica, são putos muito jovens. Há lá para lá uns mais, com mais idade, já a caminho dos 50 anos, mas não conseguem fazer a diferença. E como há muito sangue na guerra, eles esbardalham-se todos. Levamos 4 prolongamentos, cerca de 30 voltas, okay? Ou seja, isso deu uma hora e qualquer coisa só para terminar.
Porque o Corey Haim e o Carson Ocevar...
Sim, dois candidatos ao título. O Carson Ocevar erra, dá um toque, tira o seu adversário da luta pelo título. O seu adversário, como é a panagem na NASCAR, há o que se pode chamar de retaliação. Retaliou, andaram os dois embrulhados. Agora, há uma, não é uma regra nova, mas o Danny Hamlin, no início do ano, ele também tem um podcast e lá disse que fez retaliação e a NASCAR penalizou. O Corey Haim, a partir de agora, e já vimos em todas as entrevistas, diz que a sua carrinha ficou solta e ele não conseguiu evitar o Corsa Nocevar. E nós dizemos, está bem, está certo, nós sabemos o que é que tu fizeste, toda a gente sabe o que tu fizeste, mas bico calado que ninguém sabe.
Na Xfinity, Cole Custer, com uma ultrapassagem quase ao suar do gongo, campeão.
Cole Custer é interessante, um piloto que vem da Cup Series, pode-se dizer que é uma despromoção, mas a verdade é que isto na NASCAR os pilotos andam para cima e para baixo, para trás e para a frente, fazem às vezes fins de semana as três corridas. Cole Custer é muito interessante porque todo o hype que ele traz da Cup Series, vindo da Cup Series, fica colocado em baixo e toda a gente percebe que ele no início da temporada não parece estar competitivo. E só no final, só quando chega aos playoffs, é que aquele carro 0-0 começou a andar. Ele chega aqui à final depois de se ter qualificado através de uma pancada no muro. A última corrida antes da final terminou com um Big One, ficaram quase todos no muro em Martinsville. E ele chega aqui e vence. Não era o favorito era John Hunter Nemechek, que foi o piloto mais vitorioso, 7 vitórias para o piloto da Toyota, que para onde está na Cup Series, mas Cole Custer tem aqui, pela terceira vez que ele foi à final, primeiro título, vamos lá ver o que é que ele faz para o ano, que está novamente confirmado para andar na Xfinity Series.
E vai andar a chatear o Ryan Blaney, que é uma estreia como campeão da Cup?
Parece que sim, pode ser que sim. O Ryan Blaney, final, para quem não sabe, o Ryan Blaney está há quase 8, 9 anos na Cup Series, é a primeira vez que ele vai à final a 4, é o primeiro título. Lá está, é outro piloto que não era talvez o favorito à entrada para a final. Tínhamos o Kyle Larson, que teve uns playoffs muito acima do que eu, por exemplo, esperava. O melhor do Kyle Larson são as pistas curtas, são pistas mais pequenas, não são as super speedways, como geralmente o público conhece, de Daytona, ou então Talladega, que são pistas muito grandes. Kyle Larson esteve muito em cima nos playoffs, chegava para mim como favorito e até tinha uma questão muito interessante, que é a sua equipa de boxes é muito forte. Em 2021 ele foi campeão por uma paragem, a paragem foi o que lhe deu o título, e nesta corrida, se tivesse havido mais uma paragem, ele conseguiria chegar lá. Não houve. Ryan Blaney foi, a corrida inteira, foi o carro mais rápido, com um carro com uma afinação muito interessante, que apenas funcionava a partir de 20 voltas depois de andar em bandeira verde. Ou seja, os pneus levavam tempo a aquecer.
É a afinação mais incrível que o João Carlos Costa, que eu conheço destes carros, é que são excelentes a virar para a esquerda.
Nesta pista são excelentes a virar para a esquerda, na grande maioria. Mas também há algumas pistas onde viram para a direita. Alguns pilotos não têm assim um jeito imenso, mas há outros que até andam muito bem também a virar para a direita. Não, no meio de tudo isto, o que é que interessa? Ganhou a Penske. O resto, não interessa.
Pela primeira vez ganha dois consecutivos.
Sim. E a Toyota, não ganha o título.
O Roger Penske nunca tinha ganho dois consecutivos.
Já tinha ganho títulos, mas nunca duas vezes consecutivas. Ryan Blaney não é uma total surpresa, e se calhar dos quatro que estavam na final, é talvez aquele que mais interessava na NASCAR ganhar, pela sua imagem, porque entra em séries e tem...
Filmes, é do Star Wars, que este fim de semana teve uma bolsa.
Não é o mais conhecido, de todos é mesmo o Kyle Larson, mas o Kyle Larson é o piloto-piloto, este é o piloto e mais alguma coisa. Os outros dois rapazes da Hendrick são novinhos, não é que não pensem muito, mas têm... Aliás, um dos rapazes de Enzo e um dos rapazes da Joe Gibbs.
O Christopher Bell não é assim tão novo. Aquela carinha de 18 anos.
Sim,
já
mas
tem 28.
Aquele ar que, pronto, não mata uma mosca, nada. Não tem nada a aspecto de piloto de NASCAR. E o William Byron também não tem assim aspecto de piloto de NASCAR. O Ryan Blaney tem. Não foi fácil chegar à final de 4, mas acho que é muito, muito merecido o título. E é um carro de Roger Penske.
Não que isto sirva para aumentar o interesse da competição, mas eles de vez em quando pegam só tabefos aos outros.
Sim, tu tens imensas imagens. Já este ano tivemos, o pior foi Nick Sanchez e Matt Crafton na Truck Series, nas carrinhas, que numa das Super Speedways o Nick Sanchez acabou por causar um Big One que leva o Matt Crafton ao muro, e depois fora andaram bem ao tabefo. Mas isto não é assim, a NASCAR, claro que está, multou os dois, e por exemplo, o pai do Nick Sanchez, que também se envolveu na luta, ficou suspenso até ao final da temporada de ir às pistas, qualquer das pistas da NASCAR. Mas sim, acontece muito isso. Por exemplo, o reformado, que agora posso chamar reformado, Kevin Harvick,
teve
há uns
um presente
anos,
fantástico.
Sim.
A Mobil, que é o patrocinador do carro, deu-lhe um capacete do Max Verstappen.
Pois foi.
Ao Kevin Harvick,
sim.
Grande fã
não
do
cabe.
Max Verstappen.
Mas o Kevin Harvick há uns anos, por exemplo, andou à pancadaria também com o Chase Elliott, que é o piloto mais popular da NASCAR. Eu acho que é um send-off muito interessante para o Kevin Harvick, único carro competitivo da Stuart Haas na Cup Racing, um piloto com quase 50 anos, vai sair e vai deixar a equipa, eu digo, em maus lençóis para 2024, porque quem chega está na primeira vez na Cup Series, há um outro piloto experiente, o Arik Almirola, que também sai da equipa, portanto vai ser complicado para a Ford e para a Stuart Haas, do Gene Haas e do Tony Stewart.
Gosta mais de dragsters.
Sérgio Veiga, o elo de ligação que eu consigo encontrar aqui, além do capacete do Kevin Harvick, é que o circuito Interlagos nasceu inspirado numa oval, e de repente não conseguia ter um ego de ligação. Um elo de ligação entre as duas coisas.
As montanhas, não é preciso.
Nasceu, sim, ok.
Entra um separador e muda de assunto.
Mas é que foram as emoções mais fortes da Cup ao final da noite, mas antes tínhamos tido umas incríveis. Entre, se calhar para o primeiro lugar, a maior emoção que houve foi aquele bocadinho em que o Max Verstappen permitiu que o Lando Norris se aproximasse.
Estreio-se, claramente.
É que ele disse, eu percebi que ele estava ali, mas depois pensei, bom, está na altura de andar com isto para a frente, vamos embora.
E abriu dois segundos.
E dois segundos em duas voltas, ou uma volta, o que foi?
Não, mas distraiu-se. Foi a única distração da ideia que ele estava naquela fase que costuma fazer no início da corrida, que é ganhar ali 1,2 segundos para cobrar o DRS e andar ali a gerir os pneus no início da corrida para que eles não ganhem uma má memória aos pneus e aguentem mais tempo. Mas deve-se ter distraído, porque de facto não é costume deixar que alguém se ponha ao lado dele, como o Norris se pôs, mas o susto acordou e ele rapidamente deixou o Norris a 2 segundos e depois, pronto, fez a corrida dele.
Deixa-me perguntar aqui ao Nuno Pinto, porque obviamente há aqui um tema forte, e o Nuno Pinto com certeza teve a oportunidade de viver por dentro, que é o duelo entre o Fernando Alonso e o Sérgio Pérez, mas antes disso só aqui fazer uma pergunta de quem está por dentro e talvez se aperceba disto. Nuno, é possível que o Max Verstappen nas primeiras voltas esteja sempre um bocadinho contido para garantir que poupa um bocadinho os pneus tem bateria suficiente para depois começar a abrir a vantagem e geri-la com 4, 5 segundos de avanço? É que tem feito isto nas últimas corridas.
Sim, é óbvio, é claro, e é inteligente. Estou de acordo quando diz. Pareceu demasiada gestão e podia ter sido ali surpreendido quando o Norris apanhou o DRS em duas zonas consecutivas, mas é isso que a Red Bull tem feito e que as outras equipas também têm feito. Aquele primeiro stint da corrida de ontem foi um jogo de xadrez autêntico entre o primeiro, segundo e terceiro, e depois do quarto ao oitavo, nono. Ninguém estava a atacar ninguém, estavam todos a tentar manter-se dentro da zona DRS, usando o mínimo possível os pneus, porque isso depois, 20 voltas mais tarde, deu grande vantagem ou grande desvantagem, como nós vimos. O que é que acontece? É que o Max e a Red Bull têm uma vantagenzinha sobre o resto, e ele consegue fazer isso com ainda mais facilidade, que é poupa no início, não sai do DRS, mas mantém ali os pneus dele numa temperatura muito baixa. É muito mais uma questão de temperatura de pneu e de gestão de pneu do que de bateria naquela fase da corrida, mas ele faz isso e depois, quando precisa, vai embora. Quando vai embora, e vai embora claramente, e é isso que tem feito muito bem. E o Pérez ontem, também não estando na mesma posição na pista, como é óbvio, é muito mais fácil fazer aquilo quando tens ar limpo, mesmo muito mais fácil numa corrida de ontem. E por isso, visto naquela fase inicial, o Max tinha ar livre, o Alonso não tinha, mas deixou-se ficar para trás para ter ar livre, o Hamilton abdicou, um dos Mercedes, mas penso que é o Hamilton, abdica do Alonso para ficar com 3 segundinhos de ar livre, e depois o resto já não podiam fazer mais nada e tinham que andar ali a fazer esse jogo de xadrez de pneu, e houve quem tenha feito melhor do que outro, mas já é isso, o Max tem vantagem.
Impressionante. Eu gostava de pedir à Margarida para mostrar umas imagens das celebrações da Red Bull e chamar a vossa atenção para um detalhe muito especial. Nuno, também te peço para observares as imagens. Quem está só a ouvir a versão áudio deste podcast, e depois já vou aproveitar para explicar o que foi, mas aproveito para dizer, aqui estão as imagens das celebrações da Red Bull, chama a sua atenção para o momento em que o Max Verstappen vai empolerar-se nos ombros do Chris, que é um mecânico-chefe que está, digamos, em frente aos troféus, às garrafas e à placa, mas como temos uns segundinhos até lá chegarmos, João Carlos, impressionante, 77% de vitórias é agora o mínimo que o Max Verstappen pode fazer, e quebra um recorde que durava desde 1952 do Ascari.
É verdade, o maior número de triunfos relativamente ao número de grandes prémios. É apenas mais um recorde numa época que os recordes não são superlativos, mas começam a ser normais. O igualar dos 37 grandes prémios consecutivos na liderança do Campeonato do Mundo, que era do Schumacher, mais um grande prémio para os de triunfos consecutivos, aliás, de triunfos numa época para 17, portanto, é normal.
O que é que acontece neste momento? O Max Verstappen está empolerado nos ombros do Chris e do outro mecânico que está ao lado dele, atrás dele está um mecânico com uma garrafa de champanhe, e vão fazer o gesto habitual da celebração e dizer, yeah, espetáculo, vencemos. A Red Bull faz isto com bastante frequência, e este ano foram 20 e 21, né? Portanto,
mas nunca, ou 19 e 20. Nunca pegam ao colo.
Nunca pegam ao colo. Foi a primeira vez que o pegaram ao colo. E então o que aconteceu? Tem um mecânico atrás dele com uma garrafa de champanhe, eles vão fazer o seu festejo habitual, ele faz um fixe, não é? Faz assim um like.
Nice.
Lá para casa. Está um fotógrafo numa posição superior a fazer imagens e a filmar também, e depois deste momento de celebração há uma garrafa de champanhe que vai disparar, não acidentalmente, digamos, no sítio, naquele sítio do corpo em que o Max Verstappen sente o carro. Daí esta debandada e a reação dele para se ir embora. Pronto, é só para provar que também acontecem acidentes à Red Bull de vez em quando.
Ainda se magoa. Deve ter sido o momento mais estressante do fim de semana.
É possível que tenha sido o momento mais doloroso do fim de semana.
E se ele não andar bem em Las Vegas, já sabem porque é que é. Mas ele é sensível para sentir o carro.
Exatamente, é ali que sente o carro.
Se é, mas porque ele não tem uma sanita japonesa em casa.
Se calhar fica convencido a ter uma a partir de agora. Bom, o que aconteceu? Como tem acontecido em muitos dos grandes prémios, nós falamos nisto aqui, às vezes Eu imagino que seja difícil passar esta mensagem para os telespectadores, para quem nos ouve, para quem nos vê, passar a mensagem de, atenção, estas corridas têm sido excelentes, atrás da decisão da vitória, às vezes atrás da decisão do pódio, têm sido corridas excelentes. E o que aconteceu ontem no Nuno Pinto foi um momento quase de pura magia do duelo entre o Fernando Alonso e o Sérgio Pérez. Por um lado, ver que o Sérgio Pérez ainda tem isto, a capacidade de estar nestas lutas e de se bater para conquistar um lugar no pódio. Claro que haverá sempre quem possa dizer, ah, mas a obrigação dele era estar mais perto do colega de equipa e não estar a lutar por entrar no pódio. Mas perante tudo o que tem acontecido recentemente, eu acho, imagino que isto possa ser uma espécie de ressurgimento do Sérgio Pérez, lembrando que ele está em luta pelo segundo lugar do campeonato, e a verdade é que ele esteve até ao último metro na luta para chegar ao terceiro lugar, chegou a estar em terceira entrada para a última volta, mas depois aconteceu isto, o Fernando Alonso foi muito inteligente na forma como o alcançou na segunda zona da DRS, e esta imagem que foi partilhada connosco pelo Sérgio Veiga, a qualidade não é excelente porque é tirada de uma transmissão, mas basicamente isto é instantes depois de passarem pela linha de meta, foram
instantes antes de passarem, isto é para aí a 30, 50 metros no máximo da linha de meta,
são 53 milésimos de segundo. Nuno, isto deve ter sido interessante de acompanhar do lado, vá, de dentro, não dentro do carro, mas dentro do ambiente que se viveu nas equipas.
Sim, eu acho que foi brutal. É dos melhores finais de corrida dos últimos tempos. É pena, como tu dizes, é pena que isto não seja pela vitória, mas dá igual, não é? É um bocadinho
a mim é a mesma coisa. Exatamente, sim.
Falhou um bocadinho a transmissão que nos tirou ali meia volta da luta, e aquilo foi a volta toda em guerra, mas eu sinto privilegiado por ter vivido, como tu dizes, por ter vivido por dentro, por ter vivido no onboard, no rádio, um olho ali naquele momento já não estava a olhar para o piloto que me preocupo mais, porque a parte dele estava só à espera a ver se calhava mais qualquer coisa, né? Mas estava a corrida dele estava tranquila, e tive a oportunidade de ouvir a comunicação e ver esta luta, e isto é absolutamente brilhante, e dando os parabéns aos dois, como é óbvio, ver dois dos pilotos mais velhos a lutarem muito bem, centímetro a centímetro, até à última, também nesse jogo de xadrez, até ao final, até quando é o ataque e a defesa. E tu dizes, e com alguma razão, podem criticar o Pérez, mas quando há um piloto dominador, e nas últimas eras que temos tido pilotos dominadores, não me lembro de em geral, de se criticar tanto o Barrichello, ou verdade, o Irvine, ou o Webber, como se critica o Sérgio Pérez. E basicamente, quando há um dominador, o segundo piloto dessa equipa passa por algumas dificuldades, e acho que é normal. Agora, Pérez faz uma excelente corrida, é óbvio que esteve mais condicionado pela posição na grelha onde partiu, e se calhar é mais por aí, mas depois tens um Alonso, e vocês sabem que eu aprecio todos os pilotos, mas não é por estar a puxar a brasa à sardinha da Aston ou não, mas é por ter mais conhecimento de como ele funciona e de como ele geriu esta corrida. Eu acho que é uma das maiores demonstrações que eu alguma vez vi de um piloto numa corrida em que, com um carro inferior, que não, o carro estava muito bom em Interlagos, mas não é um Red Bull, e a maneira como ele gera a corrida para conseguir chegar ao pódio. E depois eu desisti. Eu na penúltima volta, quando o Pérez passa, disse: acabou. Acabou, pronto. Mas vai que ser quarto e quinto.
Deixa-me uma interrupção muito rápida só para dizer: ele próprio, depois da entrevista à Sport TV, diz: há ali um momento em que o Sérgio passa por mim, e eu penso: ok, pódio já foi. Mas logo a seguir vejo que ele trava tarde para a curva 1. E pronto. Vejo.
Exatamente.
Pois, e é isso, é aquela coisa de acabou, quarto e quinto é um excelente resultado, porque ficou a Red Bull e o McLaren à nossa frente, e ele consegue ainda ter pneu, cabeça, físico, talento, bateria no motor, gestão do motor perfeita. Os engenheiros também fizeram um bom trabalho e guardaram bem com a ajuda dele, e deram-lhe ali um cheirinho para a última volta, e ele faz uma manobra fenomenal, e o Pérez defende-se bem. Acho que aquilo foi tudo bem feito, calhando para o lado de calhaço, era uma batalha fenomenal. E a mim surpreende-me, e muito, é olhando para aquela imagem que vocês puseram, e o Alonso, quando corta a meta, tem certeza absoluta que é terceiro. Como é que eles conseguem perceber naquela distância que o Pérez não o passou antes da linha é fenomenal. E eu estava a comentar convosco, e quem tiver a oportunidade de rever a corrida e tiver acesso aos onboards, acho que vale a pena ouvir ali, estar ali uma hora a ouvir e a tentar, apesar de nem tudo passar, passa só piloto e engenheiro, há mais comunicações por trás que não passam, mas só aquelas, acho que quem for apreciador de Fórmula 1 pode ir ouvir e pode tentar perceber como é que um piloto do nível do Alonso geriu a corrida dele e interagiu com a boxe para chegar ao melhor resultado possível.
Eu vou ser já, desde já, muito sincero, João, eu na altura quando vi, foi o Pérez, ah não, afinal não foi. Foi o Alonso. E foi o João que disse, não, foi o Alonso, 53
milésimos. 53 milésimos, o Lifetiming acho dizia isso. Não que eu tivesse conseguido ver, foi o Lifetiming que disse. Eu e o Sérgio ontem no podcast F1 na Sport TV, eu levantei uma questão relativamente à última volta, não sei se tu concordas, Nuno, que é o Sérgio Pérez, na defesa na curva número 4, devia ter sido mais... poderia ter sido mais incisivo e não o foi porque estava a pensar no segundo lugar do campeonato. Concordas? Na última volta.
Eu acho, já agora deixa-me...
Já agora o Sérgio...
A minha opinião é contrária, é que quando chegámos à 4 o Alonso já tinha ultrapassagem.
O Pérez já agora...
Já tinha ultrapassagem feita, já estava um carro à frente do Pérez.
Metendo uma colherada, só que não tive...
Já tinha o seu carro totalmente à frente do Pérez.
O Pérez na entrevista disse... E depois ele passou e eu já não tinha bateria, foi o que o Pérez disse.
Sim. Eu acho que isso é um fator fundamental. Eles usaram demasiado, usaram antes para chegar à frente. E ficaram um bocadinho expostos ali na curva 4, na reta oposta, enquanto o Alonso tinha. E depois é essa a parte gira, é que ele depois mantém até ao fim da volta sem usar nada para ficar com tudo para a última reta, porque sabia, pensou, é mais vale tê-lo aqui no DRS e guardar e para chegar à linha com potência. É um jogo incrível, essa parte é um jogo de gestão incrível.
E decidido em segundos. Decidido numa fração de segundos, ele tem que decidir isto, tomou essa decisão ali em segundo.
Enquanto está a fazer as outras curvas e a tentar não falhar nada, é isso. Eu concordo, eu acho que o Pérez não arriscou se calhar antes e de uma forma mais agressiva a pensar no segundo lugar do campeonato. Depois na última volta acho que já não dava mesmo mais. E eu acho que ele defendeu-se bem, mais do que aquilo. O Alonso já chega à frente à travagem e mais do que aquilo era para bater. E ainda bem que não o fizeram porque acabaram... E
não,
o
não,
Pérez,
isso sim,
a gestão é boa,
sim,
sim. Ele quase ganha em cima da meta.
Há duas coisas que nós também falámos e que eu acho que acabaram por ser determinantes. Acho que a vossa escolha, Aston Martin, de guardar o jogo de pneus novos macio para o final, e a Red Bull não tinha nenhum, acabou por ter importância. Talvez tenha evitado uma aproximação tão rápida do Sérgio Pérez ao Fernando Alonso e, portanto, deu menos espaço para o Sérgio Pérez e tentando a ultrapassagem. E depois há um fator que eu achei fantástico. Não é só a gestão de baterias, eu acho que o Aston Martin ontem mostrou uma coisa muito interessante, que é, até entrar o DRS, o raio do carro tinha velocidade a subir a partir da 12, que o Red Bull não tinha. Porque da 12 até tu abrires o DRS, nunca perdeu nem uma décimazinha para o Red Bull.
Mas é carro ou é outra coisa?
É a saída da curva.
Preparar, não é nada?
A saída da curva.
Eu acho que é a preparação desde a 10 do Alonso.
Sim,
e a forma como faz a junção.
Sim, mas...
10, 11, 12.
E a trajetória.
É importante.
Que eu ao início achava que era um erro. Já errou, abriu demais. Ah, espera.
Mas são 700 metros. A bateria não chega para justificar esses 700 metros. Portanto, o carro tem velocidade. Não é? O carro tinha velocidade.
Eu discordo. Eu acho que foi pilotagem.
Ficou-me não pode abrir... em causa o brilhantismo do Fernando Alonso, que foi total.
Ao abrir na 12, o carro nunca perde inércia. Nunca
transporta, na verdade, sim.
Mas isso seria
nunca
normal.
Aquele fenómeno do perder velocidade e voltar a acelerar. Aquilo... É tudo fluido.
É contínuo.
Mas não repara, tranca, não raspa pneu.
Reparem, o Sérgio Pérez nunca tem... Se tu olhares para a evolução do microsetor no 12 até começar a acelerar, e até começar a entrar o DRS, nunca há diferença absolutamente nenhuma. Vai sempre tudo igual.
Mas o segredo vem de antes, já vem da 10.
Ok, mas isso é a preparação. Eu estou a falar daquilo que é pôr o pé no acelerador e ter velocidade. Acho que o Aston Martin não perdia velocidade.
Tem muito a ver ali com a 12. Porque,
não,
porque
é, não é por aí, João. Não é por aí, mas eu não te posso dizer o que é.
Pronto.
Mas vê o Alonso e vê o Lance e olhem para aquilo que o Sérgio estava a dizer, porque tem muita influência depois na saída da 12, mas isso são coisas que se estudam, que se umas vezes saem bem, outras vezes saem mal, e não vá alguém estar aqui da concorrência a ouvir, é melhor não alongar mais.
Sim, mas que a dada altura, já a caminho do final, o próprio Pérez deixa de ir ao corretor interior.
Sim.
Começa
Sim.
a perceber e diz, espera, isto dá para fazer assim.
Mas percebe demasiado tarde.
Só que ele vai no ar sujo, lá está, o Fernando Alonso não tem, o Pérez tem que fazer aquilo atrás de um carro. Com menos apoio à frente, imagino.
Com os pneus mais
desgastados. E este gasta mais pneu, claro, sim.
Mas o próprio Alonso depois diz às tantas que uma das preocupações que teve foi precisamente fazer com que o Pérez andasse no ar.
Sim, exatamente.
Até andava um bocadinho.
Andasse a cruzar o ar sujo.
Até andava a cruzar a pista para provocar mais ar sujo para o Pérez. Mas isso faz parte do jogo.
E sim, mas se vocês depois conseguirem ver, e isso é interessante. O Alonso fazia a trajetória de chuva, né? Mais ou menos.
Sim, redonda. Sim.
E o Lance fazia completamente o oposto e o Sainz também nunca o apanhou. Agora, é por aí que tem há ali truquezinhos. E esta pista de Interlagos tem muitos truques e é muito interessante por isso e normalmente por isso é que os rookies falham. Agora, também me surpreende porque é que o Pérez nunca tentou copiar mais cedo e ver será que isto funciona ou não funciona. Mas ele também, se calhar, está a ver no ritmo dele e aquilo tu entras no teu. Se não o tivesses preparado de antes, é difícil depois de aplicar. Mas são estas batalhas estratégicas e diferentes opções e preparar até às vezes os carros para depois fazer isto em corrida, saindo um bocadinho prejudicado na quali, que dá quando tu tens essa informação, e neste caso eu sou privilegiado porque sei o que é que estava a acontecer, mas quando se começa a analisar todos estes detalhes. E se depois puderem ir rever o que se faz na 10, na 11, influencia muito o fim da reta e a maneira como tens que gerir os pneus e a maneira como às vezes os engenheiros também ajudam os pilotos nessa gestão. É um lado fenomenal na Fórmula 1. Eu preferia que eles pudessem andar mais ao ataque. Eu não gostei daquele primeiro stint. Mas depois acho que é uma batalha incrível e que dá muita graça à corrida, mas quando vocês estão a ver a corrida lá pela transmissão normal e a narrar, e o espectador normal não se consegue perceber tudo isso. Isto depois tem que se ir rever ao detalhe, quem tiver paciência e for maluquinho para isso, para perceber esses outros detalhes.
Eu também achei, e foi uma coisa que nós comentámos no pós-corrida, que o Pérez teve demasiadas voltas a tentar que a mesma coisa desse resultados diferentes. E não teve muito tempo a tentar a mesma coisa, em vez de variar a estratégia, de variar o ataque.
Exato, mas também vimos um momento em que o Pérez parece que desiste, ali a 5, 6 voltas do fim, e não era, estava só a poupar um bocadinho de pneu para aquele último ataque.
O pneu estava no fim, aliás, há uma imagem, na verdade já tem depois a borracha morta que se acumula na última volta, há uma imagem quando os carros chegam às boxes em que se vê os pneus do Pérez estavam muito, muito maltratados já. Muito maltratados. Não sei, não reparei no do Fernando Alonso, mas os do Red Bull do Pérez estavam maltratados.
Por outro lado, não deixa de ser impressionante perceber que há um carro que faz aquilo aos pneus e acaba a discutir um lugar no pódio.
Pois, também é verdade.
Se ele quer levar tudo até ao limite, ali teve que ir tudo até ao limite.
Deixa-me voltar ao...
E aquela a questão de que nós falámos também no pré-corrida de separar as estratégias. Sim. Por exemplo, no caso do Lance, apostou-se no pneu novo para o primeiro arranque e com a bandeira vermelha deitámos fora.
Sim, sim.
E o Alonso se calhar já a prever molhada nunca quis sair com os pneus novos e quis ficar com eles para o fim. E isto é ratice.
Mas não, sabes que era exatamente não acho que eu queria voltar.
Sabe uma ou duas coisas.
Não por causa do Aston Martin, mas por causa do Lando Norris. O Lando Norris parte com pneus usados e é o único piloto que monta pneus novos para o segundo arranque.
Para beneficiar
desse...
faz um mau arranque.
Depois faz um mau arranque. Exatamente.
Mas a opção é corretíssima. É. Porque ele achava que não ia arrancar bem no primeiro, E depois quando se vê em segundo,
em
não,
segundo,
é?
Sim,
se não
sim.
estou em erro, diz pronto, agora tem que ser os novos porque agora tem que os usar. E depois correu mal. Mas essa também é a parte engraçada das escolhas.
Mais engraçado.
Mas beneficia foi... naquele ataque ao Max.
Sim. No primeiro, aliás, o próprio Lando Norris, o André Stella dizia que com pneus novos o ritmo podia ser mais ou menos parecido, mas a partir do momento em que os pneus ganhavam, perdiam o pico de performance, o Red Bull era uma décima, duas décimas, isso foi notório ao longo de toda a corrida, por muito que o Lando tentasse a gestão do Max Verstappen, e por muita gestão que o Max fizesse, a verdade é que o Lando, tirando aquela situação... Já não me lembro qual foi a volta em que entrou no DRS do Max, nunca teve reais possibilidades de lutar pela vitória. Eu acho que ele próprio, a determinada altura, chegou à conclusão que tinha de se manter o suficientemente rápido, mas que não havia maneira de lá chegar, a não ser que o Max cometesse um erro, e portanto o segundo lugar. E toda a gente estava demasiado longe. Porque aí é que, de facto, residiu outra questão deste Grande Prémio. Tiveste dois carros que, ao longo de todo o fim de semana, estiveram demasiado longe de todos os outros. Anormalmente longe, até, de todos os outros. Verdade que houve as lutas que houve na parte inicial da corrida, vamos chamar segundo pelotão, depois houve a batalha Sérgio Pérez a Fernando Alonso, mas também não se pode dizer que eles tenham andado devagar, porque os outros atrás nunca os conseguiram apanhar. Eles andaram sempre em batalha e sempre sozinhos. Ninguém foi ganhando terreno ao Alonso e ao Sérgio Pérez nas últimas voltas com a batalha. Nada de substancial.
O lance vinha a ganhar bastante.
Sim, mas não aproximar-se.
Preparando isso. Poupou-se no segundo stint e protegeu-se da Ferrari, e os Mercedes, ao contrário das minhas expectativas, não aprenderam e foi um descalabro. Para depois tentar ganhar no fim, mas isso aí depois era aquela coisa de quem tem pneu novo, quem para antes, quem tinha os médios em melhor situação. Houve uma luta ali, uma batalha estratégica brutal, mas o que é preocupante, entre aspas, é isso que tu dizes, os dois primeiros acabaram 20 e tal segundos lá à frente, mas também demonstra a realidade, que são os dois melhores carros. São claramente os dois melhores carros da grelha, e a McLaren está cada vez mais perto de dar luta à Red Bull.
Destaco aquele momento no final, já na zona mista, quando o Sérgio Pérez se aproxima do Fernando Alonso para lhe dar um abraço. Os dois trocaram um abraço e logo a seguir o Fernando Alonso diz, estava com o microfone da Sport TV, e diz: ah, foi giro, mas pedi para não me voltar a fazer isto e não me colocar assim sob tanto stress, porque eu sou uma pessoa de idade.
Até parece que o Sérgio é um rapaz novo.
Sim.
É bastante mais novo.
É mais novo. Assim.
Se ouvirem os rádios, não parecia nada. Parecia que estava ali no sofá a beber um chá e a comentar a corrida. Mais calmo do que nós, de qualquer um de nós. É extraordinário.
A propósito do Sérgio Pérez, voltou a falar-se do mesmo assunto. Sérgio Pérez, vai-se embora ou não vai? E o Helmut Marko, David, voltou a dizer: mas nós já dissemos, ele tem contrato para o próximo ano e vai cumpri-lo. Aliás, há duas coisas engraçadas deste vídeo. Engraçado, que achei curiosas neste fim de semana. Uma, ter nascido um boato de que há equipas rivais que querem o Helmut Marko. E outra, no final da corrida de sprint, o Helmut Marko saiu de onde estava e foi falar com quem? Com o Daniel Ricciardo.
Mas, Pedro, eu estou um bocado em bloqueio. Redes sociais, sabem que só tenho o Twitter, mas nem essa fui abrindo durante... Qual é esse boato do Helmut Marko?
Que uma equipa rival, já, não foi agora, já há algumas semanas, teria contactado o Dr. Helmut Marko para ele ser o responsável dessa equipa. E que o Dr. Marko agradeceu, mas recusou.
Só uma equipa. Sabemos qual é?
Eu disse que era AlphaTauri.
AlphaTauri.
Eu disse que era AlphaTauri, mas não
foi. É assim, podemos especular? Não vale a pena.
Cara, David. Opa, não vale a pena. O Helmut Marko vai ficar ali. Não estou a ver ele sair dali. Sérgio Pérez, foi curioso, tu há bocadinho perguntavas, porque e também o Nuno dizia, porque é que se batia às vezes tanto no Sérgio Pérez, sendo que é um segundo piloto. Eu acho que isso também pode ter a ver da forma como ele chega aqui, a trajetória dele chegar à Red Bull. Ele, pelo menos é a minha opinião, quando chega à Red Bull parece que é um piloto que, agora sim, vamos ter dois pilotos a lutar um contra o outro, contra vitórias. E eu sempre pensei, meus amigos, não pensem assim.
Acho que o
problema
nisso.
É que ele próprio, pois, quando fala, todos os anos, quando fala no título a seguir,
sim.
Parece um jinx, estás a ver? Dá um jinx.
No... Mas é aquela coisa de eu estou aqui, estou para ganhar e tipo, amigo, calma. Não é bem o teu papel, apesar de não estares nada escrito no contrato ou qualquer coisa assim. Tenha cuidado com isso, não coloques as tuas expectativas lá em cima, porque depois vão sair completamente fraudadas.
Mas o Nuno falou em alguns segundos pilotos que não foram tão criticados. Mas sim.
E o Bottas?
O Bottas, de vez em quando, lembram-se da vitória na Austrália, sim. Em que ele depois tem aquela declaração no rádio, o Barrichello várias vezes. Ali.
Era o início da temporada fazia, na Austrália.
Sim, fazia das suas também, e bem.
É o papel deles também.
O Massa com o Alonso, não nos podemos esquecer também, não é?
Mas esses nunca ganharam.
O Irvine não, porque o Irvine era um ser muito especial.
Olha, uma pergunta. O que é que vocês têm? Nuno Pinto, o que é que tens previsto para a próxima quarta-feira? Tens assim algumas 5 ou 6 horas da tua tarde para dispensar ou não? Vai haver uma reunião para revisão dos resultados do Grande Prémio dos Estados Unidos?
É pá, não. Não entre nessas cobaiadas.
Sérgio, estás disponível ou não?
Vou pôr
uma vida, mas ninguém está disponível para discutir.
Vejam o que quiser e depois digo a conclusão é que chegam.
Só para dizer que não, este podcast não vai a tempo de vos de pôr a par do que vai acontecer, porque a reunião vai acontecer na quarta-feira, mas basicamente a Haas, o João vai-me ajudar a explicar, a Haas protestou formalmente os resultados, sim, de Austin.
Protestou formalmente, apresentou um dossiê de 28 páginas, com muitas fotos.
Não demorou tempo nenhum.
Foi rapidinho.
Foi logo no dia seguinte.
Não há limite.
Foi logo no dia seguinte.
Há limite. Não há.
Não há limite, é para a paciência.
Ah, quer dizer, era o limite.
Há limite. Agora não há limite, é para a FIA.
Bom, não sei qual é o problema.
No fundo, o que eles dizem é que vários pilotos, sobretudo na curva número 6, mas pelos vistos há outras curvas, foram para lá dos limites de pista mais do que 3 vezes.
O quê? Limites de pista?
Deviam ter sido...
Sabe, já ouvi falar, não?
É para não conhecer isso.
Deviam ter sido penalizados. E, portanto, pede a revisão da classificação do Grande Prémio. Inclusive, apresenta uma classificação nova. Explica que... Alternativa.
Desculpa. Não foi a Haas também que protestou qualquer coisa em Austin no ano passado?
Sim, mas aí foi fora de tempo.
Era o quê?
Pronto, mas
foi por causa do
começa a ser hábito, não é?
É.
Era os Alpine? Não.
Nesta altura, cabe ao Conselho Mundial, à FIA, rever. Atenção, que depois a Haas ainda tem direito de apelo, se achar que a decisão não é correta. Mas atenção a um detalhe. Aquilo que a Haas pede para já é o direito de revisão, que pode ser recusado, isto fica logo ali. Depois, se não for recusado, sim, poderá ser tudo analisado com mais detalhe. Vamos ver.
Nuno, também tenho uma notícia de última hora para
poupar tempo.
Desculpa.
Em que lugar é que o Lance fica nessa revisão?
Olha, é uma muito boa. Fica fora dos pontos. O Lance é que fica fora dos pontos.
Mas olha, tenho uma notícia de última hora para ti, Nuno. Preparem-se. E há um piloto desclassificado no Brasil.
É verdade.
Ah, o Leclerc.
Não sei se não é a primeira vez.
Que não chegou a arrancar, foi desclassificado. Não formalmente faz,
coitado. Eu pareceu-me logo que tinha partido qualquer coisa no carro, vi aquele fumo branco a sair.
Sim.
Antes de ele perder o carro. E acho que, entretanto, confirmaram que foi uma falha, não é?
Ficou sem
pós-tempo.
Não, agora parece que a explicação que é dada é uma falha da eletrónica que descomandou tanto o sistema hidráulico como o motor. E que aquilo parou tudo.
Sim, mas pronto. Podia perfeitamente acontecer um piloto perder o carro ali. E não era por isso que era pesudo. Os pilotos naquela volta de formação estão a fazer muita coisa para pôr os pneus à temperatura e para arrancarem. E aquilo podia ter acontecido até porque a curva 4 estava com rajadas de vento cruzado. Mas não me pareceu que fosse esse o caso. O Lance, quando chegou à boxe com alguma graça, diz o que é que o Leclerc estava a fazer, porque ele só viu o outro a entrar em peão, e eu disse, olha, que eu acho que deve ter partido alguma coisa, e ele, tipo, pronto, ok, azar, coitado, mas ainda bem, fico com é menos um, né?
Azar, coitado, mas ainda bem,
claro.
É piloto,
claro,
é menos um, não é que servisse de nada. mas grande azar. Eu acho que, até porque eu estava a contar com o Leclerc a ser um bocadinho mais agressivo que o Max na primeira volta, e isso interessava-nos. Mas infelicidade extrema para o Leclerc numa época em que tem tido azar e começa a ficar sem corridas para compensar, mas isto às vezes há anos assim, e não tem nada a ver com a qualidade do piloto, nem com a qualidade da equipa, às vezes corre tudo mal, e este é mais um exemplo. Aquilo podia ter acontecido nas voltas aí para a grelha, mas não, e depois acontece na volta de formação, que é mesmo... é duro.
Vês, o Leclerc não falou no título e deu jinx na mesma.
Olha, pronto. Já agora fica a possível classificação revista. Russell, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Bottas, Sargent e Pérez do 4º ao 10º lugar. Portanto, o Stroll sai do top 10 nessa situação.
E o Gasly ganha muitas posições. O não, Gasly... Esqueçam isso.
Não, até porque o Stroll passou o Gasly no campeonato. Agora temos os 10 pilotos das 5 equipas nos 10 primeiros.
Deixem isso, vamos, bora para a frente, que Vegas é o caminho.
Vegas é a próxima prova, precisamente. Vegas será a próxima prova. Ainda não está. É só uma nota muito breve, porque aparentemente uma das coisas que vai ser discutida na próxima reunião da Comissão de Fórmula 1 é a hipótese do formato das qualificações Q1 com duros, Q2 com médios e Q3 com macios ser regra para as qualificações. A Pirelli diz, por
de
exemplo,
todas?
Que
isto,
sim.
Menos os sprints.
A Pirelli menos os sprints.
Pirelli, é isso mesmo, é esse gesto de cabeça.
A Pirelli diz que isto é porreiro para a sustentabilidade, porque poupamos 3.500 pneus durante o ano todo, em transporte, em reciclagem, etc. É uma hipótese, não está, obviamente. Queria, uma vez que vamos para Las Vegas e que a próxima prova vai ser nos Estados Unidos, vou pedir à Margarida que lhe mostre uma imagem que temos aqui, que é o Sabia Que. Já que vamos para os Estados Unidos, vamos falar de um americano. Basicamente, nos anos 70, existiu uma equipa formada pelo grande Parnelli Jones e por Velko Miletic, e foi uma equipa que fez alinhar Mario Andretti. A foto que temos para lhe mostrar é uma foto do 4X, e aqui está ela.
Começamos por olhar para o carro. Isto faz-vos lembrar o quê? Um Lotus 72. Não estranha, foi desenhado também por Maurice Philip.
Um Lotus 72.
Sim, sim.
Faz-te lembrar um Lotus 72 este carro.
Olha à frente. Olha os radiadores ao lado.
Os radiadores não têm nada a ver.
Ah, os radiadores da última
mais
opção.
Mais faz lembrar um Shadow do que um Lotus 72.
Este carro tem uma história...
história, mas
este carro
Lotus
tem uma
72 não tem nada.
À frente do carro é um Lotus 72. Este carro tem uma história muito engraçada, e esta equipa tem uma história muito engraçada.
Não tem nada a ver com o Lotus 72.
Não, não é isso.
Uma história muito engraçada, o Parnelli Jones.
O Parnelli Jones tem uma história muito engraçada. Piloto, depois ganhou...
Baja 1000
também, com um fantástico Ford Bronco, um dos carros mais bonitos da história do desporto motorizado.
Era um Bronco, Sérgio, vem.
Por favor.
É a minha opinião. Tem direito à opinião ou não tem direito à opinião?
Cada coisa aqui neste podcast.
Mas tem algumas histórias interessantes este projeto. Este projeto nasceu em 74, só fez algumas provas. O Parnelli Jones foi buscar o Maurice Philip e ele desenhou-lhe este carro. Este carro tinha o apoio da Firestone. E era uma aposta forte da Firestone. A Firestone, no final de 1974, desapareceu da Fórmula 1 e acabou o Parnelli Jones por não ficar com o dinheiro da Firestone para 1975. Ainda fez dois resultados, o Mario Andretti nos pontos.
Mas em 74 só fez duas corridas.
Só fez duas corridas.
Depois fez 14 no ano a seguir,
aliás, acho eu. Nem duas corridas fez, porque não fez nada nas duas corridas.
Sim, mas depois acho que fez 14 e pontuou duas vezes.
Pontuou duas vezes.
Mas, em 75.
Sim. Em 75. E depois tem uma história que acho que ainda hoje o Mario Andretti não desculpa a Parnelli Jones. O Mario Andretti soube através de um jornalista que a equipa ia acabar após três grandes prémios em 1976. E ainda... O Chris Economati, que era na altura o grande jornalista norte-americano de desporto motorizado, e zangou-se com o Parnelli Jones e foi para a Lotus. Foi essa a razão porque o Mario Andretti foi para a Lotus, completou a temporada, ficou em 77 como primeiro piloto e depois ganhou o título em 78. Sem essa cisão, se calhar isso não tinha acontecido. Mas o Parnelli Jones continuou a competir nos campeonatos norte-americanos e fez, ele, pagando do seu bolso, com aquele motor que está ali atrás, que é um Ford Cosworth DFV 3 litros, fez uma versão daquele motor para o campeonato de kart, ou para o campeonato Indy, na altura ainda era Indy, Champ Car, com turbo. A Ford olhou para aquilo com muita atenção e durante muitos, muitos anos esse motor dominou, vencendo todas as corridas e todos os títulos, obviamente, desse campeonato durante mais de uma dezena de anos. Portanto, este carro tem estas histórias paralelas de ter servido para o Mário Andretti regressar à Lotus, onde já tinha estado muito pouco tempo no início da carreira, aliás o primeiro grande prémio que fez foi com o Lotus, e depois para dar origem ao motor que foi dos mais dominadores do campeonato IndyCar, como agora se chama.
Deixa eu perguntar aqui, Nuno Pinto, consegues ver esta imagem?
Consigo, eu diria que era Nürburgring.
Mas olha, sim. Mas já viste esta altura ao sol? A altura ao sol foi mais ou menos o mesmo da Mercedes em São Paulo.
Olha que não. Eles levantaram um bocadinho o carro, mas não foi assim tanto. Mas pronto, tiveram problemas. Mas é um bocadinho, e não é só na Mercedes que tem acontecido em mais equipas, um bocadinho esta esquizofrenia de performance. Andam bem, são desclassificados, depois na outra corrida a seguir andam muito bem e tudo ok, e de repente não andam rigorosamente nada e comem os pneus como se não houvesse amanhã. Por isso eu não posso falar muito, porque também consistência não tem sido coisa que nos tenha sido a força da Aston, mas não sei, se calhar algum trabalho que está a ser feito também para o próximo ano já, e algumas experiências, e quando corre mal, corre mesmo verdadeiramente mal.
Mas foi o que a Mercedes disse como explicação para o que estava a suceder, é que tinham que andar com o carro um bocadinho mais alto, aumentava o arrasto.
Sim, a Mercedes foi isso.
E a asa também fica diferente quando logo aumentas o carro, e acho que vocês disseram aqui no podcast.
A explicação que vi foi do Chauvelin a dizer que não percebe nada do que aconteceu.
Ah, mas o Toto Wolff
agora quer que o carro, este carro não merece vencer. Há uma semana o carro já era extraordinário, há duas semanas era final, vejam as evoluções, há três grandes prémios era péssimo. Eu acho que eles têm de mudar o discurso mais que o carro.
O jet lag...
Também não ajuda, eu sei. Olha, já deram... Curiosidade, já deram um nome ao vosso carro? Eu chamei-lhe o AMR 23.2-1. Porque aquilo é o ponto 2-1 bocado.
Não posso comentar.
Entrei em colapso.
Já tinham dado nome, não foi mais nada. Não é para comentar.
Estou perdido, já não sei. Sei que este carro era jeitoso.
Estás perdido, mas acharam-se. Vocês acharam-se com este carro.
Diz?
Vocês acharam-se com este carro. Este carro achou-se a si próprio. Estava a funcionar muito bem.
Hoje é segunda-feira, não é? E há 7 dias tínhamos o pior carro da grelha.
Pois, exato.
Pronto, não sei. Eu sou positivo. Eu quero acreditar que é este. Mas nada me garante que nós chegamos a Vegas e não vem o Enchiladas, não é?
O Enchiladas.
Não achas
que o jalapeño verde.
Uma das vantagens nesta altura do McLaren é exatamente isso. É que a grande maioria dos carros do pelotão, Red Bull à parte sempre, ao longo do ano foi sendo bom num circuito, menos bom no outro, péssimo a seguir, voltava a ser bonzinho no quarto, e tem sido uma constante com todos. Vocês, ao princípio, não. Vocês tinham um carro constantemente
bom
a lutar
por... E depois
estragaram. E a McLaren começou com o carro. Começou, a McLaren, como eu dizia ontem, a McLaren após dois grandes prémios estava em último no campeonato, era a última do campeonato.
Não é? E não se via grandes perspectivas até de
eles
ser
diziam
lá.
Que sim, eles diziam que sim, tinham algumas evoluções. E de repente tem um carro que consegue ser bom, não ao nível do Red Bull, em todas as pistas e em todos os tipos de pistas, aliás.
Sabes qual é a nossa opinião na malta mais racer dentro da equipa? Por isso, é que o McLaren é o melhor carro da grelha atualmente. Em termos de grip, de facilidade de condução, de performance, nós achamos que é o melhor carro.
Mesmo em gestão de pneus?
Mesmo em gestão de pneus.
Só lhe falta a velocidade de ponta.
Agora, é isso. O Red Bull, se calhar, é o carro mais eficiente, mas eu acho que se perguntasse aos pilotos da Aston qual era o carro pelo qual trocavam, eles diriam o McLaren, em vez de dizer o Red Bull. Isso é interessante. Agora são opiniões e são os dados que nós temos, mas não vamos dizer que o Red Bull é um mau carro. Longe disso.
Não é, obviamente.
Longe disso. É muito bom e é o carro que está à frente e ganha mais corridas. mas os sinais que a McLaren dá são muito, muito interessantes e já está, não é? É um carro bom em todo lado. E a pole no sábado,
sim,
demonstra muito isso, que é no momento em que tu nunca andaste com aqueles pneus ainda, uhum, basicamente, e que é importante teres um carro fácil de guiar e com um bom grip, eles chegaram lá. E isso é um sinal de que, em termos de base do carro, é muito, muito boa.
Vamos descartar o Pérez desta conversa. Queres dizer, e nós já temos começado a falar nisso também, que é, nesta altura, mais do que o Red Bull ser o melhor carro, é mesmo o binómio Red Bull-Max Verstappen?
Sim, mas já falámos disso várias vezes, não é? Já falámos disso várias vezes e o Max vai ganhar o título sozinho, ainda naquela como nós brincávamos.
Sim,
é?
Já, mas ganhou,
é essa já
ganhou,
já é campeão de construtores também.
Se tirarmos a Red Bull, já também é campeão de construtores também.
É isso, percebes? E é quando digo que se calhar qualquer outro piloto olha e diz, nós se calhar se andávamos no McLaren e conseguíamos extrair o máximo, enquanto que se andássemos naquele Red Bull, se calhar ia precisar de algum tempo até habituar.
Muito bem, o Las Vegas será a próxima paragem. Antes de vos dizer o que é que vai haver de corridas no próximo fim de semana, já vi que não é dos mais extensos, gostava de chamar a vossa atenção para esta semana. Esta semana assinalamos 28 anos do primeiro ponto português na Fórmula 1, 12 de novembro de 1995, um Grande Prémio da Austrália em Adelaide. Entretanto, cruzei-me com uma informação de que teria sido a última corrida da história, que começou com um semáforo verde, que aparentemente depois disso passou a ser só o semáforo verde.
E foi a última corrida da história onde o vencedor ficou com uma distância superior a uma volta do segundo classificado, no caso até foram duas, mas foi a última corrida onde isso aconteceu.
Que era o Panis com o motor a falhar, que acabou a corrida com o motor a falhar.
E este senhor ficou a três voltas.
José Pedro Mourão Nunes Lamy de Sousa.
Com dois ou três peões, sei lá.
Eu lembro.
Eu estava lá, olha.
Sim, Sérgio Veiga estava lá. Esta foto não é de lá, a foto é de Interlagos. Sim, a foto é de Interlagos.
O corretor não deixa enganar.
Já agora, e por curiosidade, digo-vos: essa corrida foi terrível para uma série de pilotos e de carros que não acabaram. Ganhou Damon Hill, segundo lugar, Olivier Panis no Ligier Muganonda, Nebonil no Williams Renault. Terceiro, Gianni Morbidelli no Footwork Art. Ficou radiante, estava louco no final da corrida. Quarto, Mark Blundell no McLaren Mercedes. Quinto, Mika Salo num Tirreli Yamaha. E sexto, Pedro Lamy num Minardi, fora três voltas de Damon Hill, que foi o vencedor.
O Coulthard conseguiu acertar no rail, na entrada das boxes.
Exatamente.
Das boxes, a entrar para as boxes, acertou no rail.
Aconteceu tudo nesse grande prémio.
Foi divertido.
Na grande pista de Adelaide. Eu tinha de dizer.
Não vamos retomar essa discussão, nem aquela do antes é que era bom, mas o vencedor acabou com mais de uma volta do...
E foi o grande prémio em que o Mika Häkkinen ficou bastante mal.
Exatamente.
Passou. Saltou por um corretor mal. E foi acabar, sim, numa barreira, não foi?
E ficou, isto, e foi posto em coma mesmo,
sim,
coma induzido.
Para diminuir o inchaço cerebral, etc.
Muitos pensavam que nunca mais voltaria ao guiar.
Foi fantástico o que aconteceu.
Depois foi campeão do mundo duas vezes a seguir.
Exatamente. Muito bem. Daqui para Las Vegas, o que é que vocês sabem de Las Vegas que eu ainda não saiba? Eu não sei nada, portanto devem saber.
É um porco perto.
Ontem nós chamámos o circuito do porco no espeto. Até porque tem um strip. Tem um strip.
Já viste simulações, não?
Não, pá, não, nem quero ver. Eu decidi mesmo fazer uma pausa nestes dias. É incrível que grande parte dos pilotos voou ontem à noite ou hoje de manhã de volta para a Europa para ir fazer simulador e preparar Las Vegas. O que para mim é um perfeito disparate, porque nesta altura do campeonato mudar outra vez o jet lag e depois voltar e... Eu acho que não é a melhor maneira, mas é a Fórmula 1 e é ninguém querer ficar atrás dos outros e tentar preparar o melhor possível, sabendo que se calhar mesmo o trabalho de simulador não é tão preciso ou tão... porque ainda não há dados reais da pista. Ainda é tudo baseado realmente em simulações e é difícil saber o grip que o asfalto tem e todos esses detalhes que eu acho que depois, sim, de se andar uma vez todas essas ferramentas são um bocadinho mais precisas e mais úteis. Para saber para que lado são as curvas, se calhar bastava usar outras ferramentas e não era preciso ir para a Europa, mas
Nuno, é assim. Tipo um jogo.
Nuno, deixa-me fazer-te uma pergunta e pelo conhecimento intrínseco de trabalhares com a equipa o tempo todo. Se confirmarem aquelas temperaturas muito baixas que estão previstas, não é normal acontecer às 10 da noite num dia de final de novembro em Las Vegas, 2 graus.
Atenção, eu ontem por acaso fui...
Foste a Las Vegas.
Fui ver as previsões, tipo, daqui o mais extenso é 10 dias. Às 9 da noite estão previstos entre 12 e 11 graus.
Ah, isso é bom. Às 9 da noite.
É menos mal, vá.
É menos mal. Mas se por acaso
treinos à meia-noite.
Por acaso acontecesse uma situação
já baixa um bocadinho
mais extrema, como é que as equipas lidam, como é que os pneus Pirelli lidam, mesmo os C5, com uma temperatura de asfalto,
mal.
Que com 2 graus, 3 graus de temperatura ambiente, vai estar quanto no asfalto? À noite? 4 Oi? Graus? 5
mal,
graus?
Vai estar...
Ou se calhar a mesma coisa, não é?
É a mesma coisa. Coisa.
Como é que se lida?
Não se lida, é terrível.
Não lidam.
Com jeitinho.
Com muito cuidado. Com mil cuidados.
Exato. Vai ser bonito de se ver. Eu, como eu vos digo, eu pela minha sanidade mental, depois de desligar aqui com vocês, vai ser 3 ou 4 dias sem Fórmula 1. E depois, olha, logo se vê. Depois logo se vê quando tivermos de se preocupar com Las Vegas, mas acho que vai dar a geneira. E acho que vão ter que se mudar o regulamento e...
Achas que o aquecimento das mantas, exatamente, era por aí que eu queria chegar. Achas que a Pirelli, numa decisão de última hora, pode dizer, neste grande prémio, o aquecimento dos pneus pode ir até este valor, superior, obviamente, do que temos agora?
Eu acho que sim. Eu acho que se calhar vai ser preciso, mas... Estou curioso e estou preocupado, mas é como eu vos digo, preocupo-me mais à frente agora. Não sei se podemos aumentar a temperatura das mantas, porque é uma das coisas que estava em cima da mesa para se tirarem os cobertores. É que duas horinhas de eletricidade é que fazia mal ao mundo, não é? Em termos de sustentabilidade.
Duas horas a fazer borracha. Termos... Olha, mas em Las Vegas pode ser. Em Las Vegas pode ser. É a cidade que gasta mais energia no mundo. Senão, não é, obviamente.
E o facto de termos estado em Austin, irmos para o México, virmos para o Brasil e depois agora a seguir ir para a Europa e depois ir para Las Vegas, isso não traz problemas, por isso.
É com ventos de cauda. Aquela. Vai com ventos de cauda, por isso gasta
menos. Semana passada houve.
Vai a descer, vai em neutro assim. E aquilo vai a descer.
O jet lag também se vai falar nas transmissões da Sport TV deste fim de semana, porque o MotoGP está em Sepang, na Malásia, e é praticamente tudo o que há do ponto de vista internacional, porque só na semana a seguir é que há a Rally do Japão e depois a Fórmula 1 em Las Vegas. Bom descanso, bons dias de descanso, Nuno, e na próxima semana voltaremos a entrar em contacto. Corra tudo bem, nós voltaremos na próxima semana, agradeço-vos. David NASCAR só para o ano.
Pois,
agora,
já se foram embora as 40 semanas.
Mas o defeso é uma época agitada também.
Ah, claro. Já em agosto já começa a ser agitado. Pronto.
Então, a Silly Season da NASCAR, aqui mesmo em primeira mão, no grande partido. Obrigado por ter estado desse lado, voltamos.
Posso perguntar uma coisa rápido, Pedro? Eles testam durante o inverno, depois das 40 fins de semana de corrida, há testes ou não?
Testam. Já estão. Dar uma mais interessante. Vão testar em Martinsville um carro elétrico.
Se calhar agora vamos andando. E...
Obrigado, bom dia, boa tarde.
Obrigado.
Não, tem uma vantagem, podem meter um carril nas ovais, podem meter um carril, uma catenária. Metem catenárias. Catenárias. Não é?
Depois tem que fazer, porque a americana deve fazer aqueles carris que 8. Cruzam.
Sim, e as catenárias também cruzam.
Mas o mais engraçado é que estas 40 semanas, alguns dos mecânicos que participam nesta aventura de 40 semanas
fazem as duas corridas do fim de semana.
Fazem as duas corridas do fim de semana e alguns são voluntários. Não recebem.
Então, quem corre por gosto
não cansa.
Não cansa.
Há remédios para isso. E nós voltamos na próxima semana com mais remédios. Obrigado, Nuno. Um abraço. Obrigado, Sérgio, David, João Carlos Costa. Voltamos para a semana. Obrigado.